sua sede, respeite o meu professor.
Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Bom dia, companheiros e companheiras, com redação e produção de Marcos Trolés e a colaboração do comunicador popular professor Milano, do comunicador popular o professor Francisco. Começa agora o programa mais plural do Rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Sintese em Ação. Mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado. Defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores, educadoras e pela melhoria do ensino público. Pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação é também um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fiquem com a gente. Durante 2 horas, vamos informar e analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar, pela Rádio Rio FM, o programa Sintese em Ação.
Companheiro,
vamos, amigos, lute.
Muito bom dia, Karine. Seja bem-vinda ao programa Sintese em Ação. Esse programa que não traz somente a pauta da educação brasileira, né, como o nosso próprio, como nosso quadro, né, Fala Companheiro, no nosso, a nossa introdução, ele bem deixa claro, né, nós abrimos o espaço para o debate não somente sobre a educação, mas também sobre outros temas, né? E o tema do marco temporal nós entendemos que é muito importante, né? Primeiramente pela preservação dos povos originários, mas também em defesa da natureza, né? Que onde tem povos originários tem defesa da natureza, e o Brasil, né? ele é ponto central quando se trata de natureza, de quantidade, de diversidade, né? No mundo. Então, seja bem-vindo ao programa Sintese em Ação.
Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. Gostaria de agradecer primeiramente pelo convite, porque é muito importante para nós, povos indígenas, estarmos sendo ouvidos, principalmente nesse momento qual estamos passando, né? Sabemos que o marco temporal, ele é um processo, né, de demarcação, que está sendo servido como base para todas as outras populações indígenas, né? Que é o processo que iniciou com a terra indígena Raposa Serra do Sol, lá em Santa Catarina, e qual o julgamento, né? Ele diz que será um modelo para seguir com as demais terras indígenas em nosso país. É, sabemos que o marco temporal, ele é um é inconstitucional. Por quê? Porque ele fere o nosso direito originário, mesmo garantido lá na Constituição de 88, mas ele fere os nossos direitos, né? Porque a gente sabe que o direito à terra que os povos indígenas têm é um direito originário sobre ela. Então, o PL 490 e tantos outros projetos, né, que envolvem o marco temporal, que não é apenas esse projeto que servirá como base, mas também tem 14 projetos de lei que fere os direitos dos povos indígenas, como a PL que abre espaços na exploração de terras indígenas, de territórios isolados e de recém-contatos, que a gente sabe que para o meio ambiente isso vai ser uma agressão muito grande.
Um exemplo do que aconteceu recentemente, né, lá com os povos Yanomamis, né, onde a invasão daquele território, né, tanto trouxe prejuízo, né, para a natureza, quanto para os povos originários que vivem ali, né, que passaram a, inclusive, não ter alimento, né, o básico, né, a atenção do governo. Então, como você bem falou, ele abre outros precedentes, não somente do fato da demarcação, mas da exploração dos territórios, né, onde estão os povos originários. Né? E o que é que a comunidade indígena, que os povos originários estão fazendo, né, durante os dias para poder tentar reverter esse caso, já que nós vimos que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Né? Eu não sei se você vinha acompanhando o nosso programa, mas em nosso editorial nós frisamos a importância de apoiar o governo, de nós, população, nós, povo brasileiro, de apoiar o governo Lula, já que o mesmo tem passado assim, muito perrengue no nosso linguajar, né, com as matérias de interesse da população brasileira, né, como é o caso do marco temporal, onde já o povo originário brasileiro já teve uma derrota na Câmara dos Deputados.
Porque, assim, nós estamos sempre buscando apoios, principalmente agora, já que a proposta segue, né, pro Senado, seguiu. Só que foi interrompido, né, ele pediu vista, apesar de termos 2 votos a favor dos povos indígenas. Sim. Agora no Senado. Mas sabemos que é um processo que envolve muitas questões territoriais e latifundiárias no nosso país e que a briga é muito grande dos dois lados. Porque, de um lado, está o desenvolvimento que eles falam, mas um desenvolvimento o qual é prejudicial para nós, povos indígenas, e a população, porque todos nós vamos sofrer, não só apenas a população indígena, mas toda a população, porque quando você desmata, você polui um rio, não só a população ribeirinha que usufrui daquele rio ali, mas todos nós iremos sofrer, porque vai a fauna, a flora, todos irão sentir. E a gente sabe que a questão climática é uma questão que envolve não apenas os povos indígenas, mas toda a população brasileira. E a gente precisa que a população brasileira esteja atenta também, porque não só os povos indígenas vão sofrer, mas todos irão sofrer.
Eu tenho acompanhado a questão do marco temporal e há uma preocupação muito grande, né, em relação ao Brasil. Ele sempre foi muito respeitado, né, no exterior, principalmente na questão ambiental, como você bem falou, né? E a eleição de Lula, o resultado da vitória de Lula, né, fez as portas, né, do mundo novamente se abrirem para o Brasil, né? E o Brasil passou a ter vários investimentos destinados de novo, né, para essa questão ambiental, e que o marco temporal ele pode ser algo que venha a travar, né, essa abertura que teve do mundo para o Brasil em relação à proteção do meio ambiente. Então, a luta, né, para garantir que esse marco temporal não seja aprovado, né, ela é interessante, né, para a existência dos povos originários brasileiros.
Uhum. A gente sabe que as mudanças climáticas eles afetam diretamente a vida dos povos indígenas, o qual não depende não só apenas física, mas cultural e espiritual, que faz parte da cultura dos povos indígenas. A ligação que os povos indígenas têm com a terra é uma ligação ancestral. E a gente sabe que a população depende muito do seu território. Um povo que não tem a sua terra indígena demarcada, ele sofre tanto na educação, na saúde, porque o índio sem terra é um índio nu. Nós não temos o direito de plantar, nós não temos o direito de dar uma educação melhor para os nossos filhos. Então, a gente pensa na questão territorial como uma questão de bem viver mesmo da população indígena, que depende exclusivamente do uso da terra, né? Porque está em jogo a questão das futuras gerações, os futuros indígenas que irão chegar, que precisa dessa terra para poder manter a sua cultura viva, manter o seu modo de vida com os outros povos indígenas, que a gente sabe que necessita tanto da terra que, como demarcação. E com a demarcação principalmente, porque a gente sabe que hoje muitos povos indígenas que ainda estão nesse processo, eles enfrentam muita ameaça. Muitas lideranças são mortas até hoje, sim, justamente por combater, né, tentar a demarcação, por estarem lutando pela demarcação do seu território. E com ele vem a preservação, que acabam comprando brigas com posseiros, com fazendeiros, que só vê a terra como meio de exploração. E para o indígena, não. Para nós, povos indígenas, a gente precisa manter, preservar o meio ambiente. Porque se a gente preserva, se a gente desmata, a gente sabe que nós futuramente não vamos deixar de existir. Porque a ligação dos povos indígenas com a terra, ela é uma ligação muito forte. A ligação que vem de dentro, que é, como a gente fala, né, a ligação ancestral. Então, o índio não pode viver sem a terra, como a terra também não pode viver sem os povos indígenas. Sim. Sabemos que no nosso país, as áreas mais preservadas estão dentro dos territórios indígenas. E por isso que é uma grande luta, que a gente sabe que tem mineração, tem muitos riquezas dentro do território indígena que querem ser explorado para o tal de desenvolvimento. Sim. Mas esse desenvolvimento vai acabar destruindo a nossa mãe terra.
É, um exemplo de luta pela terra é a aldeia Xocó, né? A tribo indígena Xocó, né? E que no passado, e hoje está aqui um exemplo, né, de povo originário, né? E como você falou, ainda há povos, né? Como nós lemos aqui, temos no Aconteceu na Semana, né? O povo lá, o Tabajara, né? Na Paraíba, não foi isso? Foi o Tabajara, né, os Niaras, né, que estão lutando, né, o processo de demarcação estava acontecendo, foi suspenso, né, e a aprovação desse marco temporal pode, né, afastar esse povo dessa conquista que estava tão próxima, né, desse território, porque, como o nosso editorial mesmo falou, né, existem demarcações que aconteceram antes da Constituição de 1988, durante a aprovação da Constituição, e outras só vieram acontecer após, devido ao silenciamento que houve nesses povos, e após eles terem o conhecimento, né, de que teriam esse direito a um território, começaram a se organizar, né, a lutar e a reivindicar essa área. Então, a aprovação do marco temporal, ele pode sim trazer o extermínio dos povos originários brasileiros.
Participa muito da militância, muitas vezes a gente vai lá para Brasília e somos discriminados, né? Que as pessoas não entendem o porquê que os povos indígenas estão ali em Brasília, lutando pela sua terra, porque a gente sabe que a garantia da terra é a garantia da existência das futuras gerações. E muitas das vezes, quando os povos indígenas estão nesse processo de luta, muitas lideranças são tombadas, né? A gente sabe que muito sangue indígena foi derramado ao longo da história. Por muitas das vezes, os povos indígenas foram silenciados. E que muitas das vezes, como o próprio Xocó, que muitas vezes não podia nem falar, mas que era indígena antigamente, com medo dessa repressão, com medo de sermos exterminados, como muitos povos foram extintos aqui, até mesmo do estado de Sergipe.
Nós temos aqui mais um Aconteceu na Semana, Karine, que eu vou fazer a leitura, que aí quem está nos ouvindo vai compreendendo em que pé está, né, o processo de votação do marco temporal. Tá? Moraes vota, né, contra o marco temporal, né, com ressalvas, e Mendonça suspende julgamento ao pedir vistas. O ministro Alexandre de Moraes votou contra a tese do marco temporal no julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, que foi retomado na última quarta-feira, dia 7. A discussão do tema, entretanto, foi suspensa após pedido de vistas do ministro André Mendonça, devendo ser retomada até o mês de outubro. Moraes foi o primeiro a votar na data. Desde o início, o magistrado indicava que rejeitaria a tese que sustenta que apenas terras ocupadas por indígenas na data da promulgação da Constituição de 1988 poderiam ser demarcadas. com seu voto. O julgamento se encontra com 2 votos a favor dos povos indígenas e 1 contra. Anteriormente, o relator do caso, Edson Fachin, já havia votado contra o marco temporal. Nunes Marques, por sua vez, tinha se manifestado a favor da tese. Moraes, que falou em invasão colonial ao iniciar seu voto, apresentou pequenas divergências com Fachin. Abre aspas. A falta de reparação não é primazia de países em desenvolvimento como o Brasil. Não há um modelo único a se seguir, fecha aspas, disse Moraes. A tônica de Moraes foi a necessidade de garantir a paz social por meio da compatibilização de direitos. Abre aspas. Há necessidade de se garantir os direitos de posse das terras tradicionais sem relegar as pessoas de boa fé, fecha aspas, afirmou. Né? Então, há um processo também no STF, né, de constitucionalidade ou inconstitucionalidade do marco temporal, onde há 2 votos já, né, afirmando a inconstitucionalidade desse projeto de lei e 1 voto contra, né, por sinal, foi de um dos ministros indicados por Bolsonaro, né, que é o Nunes Marques. E o segundo ministro indicado por Bolsonaro também, né, que é o André Mendonça, ele fez o pedido de vistas e somente em outubro parece que ele volta, né, para a pauta novamente. Então é um tempo aí que é a estratégia desses ministros fazerem isso, já que o projeto está em tramitação, né, no Senado, né, e que pode ser aprovado antes mesmo de ser, né, considerado inconstitucional. É preocupante isso para a comunidade, né?
Sim, os povos indígenas, a gente sabe que é um projeto de lei inconstitucional, além de ferir o que já está lá na Constituição garantido, né, o direito da posse das terras originárias, né, que os povos indígenas têm direito às terras originárias, que já está lá garantido na Constituição, e ainda fere os nossos direitos por não ter uma consulta prévia. Os povos indígenas não fomos escutados a respeito do marco temporal, o que o PL 490 vai nos ferir. Então, a gente afirma que é um projeto inconstitucional por conta disso, porque os povos indígenas não teve uma consulta prévia, que é um direito nosso, de sabermos e decidirmos aquilo que é bom ou não para os povos indígenas e qual o que temos alegado, batido de frente nesse processo de votação em defesa dos povos indígenas.
Nós temos mais uma matéria aqui a respeito desse tempo, ou desse marco temporal, né, que nós vamos passar aqui para os nossos ouvintes, que é a frustração e esperança, né, o adiamento de caso do marco temporal no STF divide indígenas, né, em Brasília. Ouçam a reportagem veiculada pela Rádio Brasil de Fato.
O adiamento do desfecho do caso do marco temporal no STF, o Supremo Tribunal Federal, dividiu lideranças indígenas que acompanharam o julgamento diretamente de Brasília. Cerca de 2 mil representantes de diferentes povos do país aportaram na capital federal nos últimos dias para uma programação com o objetivo de ampliar a pressão sobre os ministros e tentar convencê-los a rejeitar a tese. Entre as dezenas de lideranças que foram diretamente à sede da corte nesta quarta-feira, as opiniões sobre o adiamento oscilaram entre sentimentos de frustração, revolta e esperança. Para Kadeshwin Lokamlen, de 47 anos, a demora na resolução do caso amplia a ansiedade coletiva em que se encontram os membros da comunidade Xokleng. O grupo vive em Santa Catarina e tem o próprio território em xeque no processo, que está sob avaliação da corte. Ao pensar em retornar para casa sem uma resposta definitiva sobre a questão, Kamlen diz que se sente preocupado.
Com o pedido de vista, nós ainda acreditamos que o Deus Supremo pode iluminar os ministros a votar ao nosso favor. Mas mesmo assim, nós passamos essa insegurança e os nossos filhos perguntam: papai, mamãe, o que vai acontecer? Nessa preocupação, eles passam e com isso passa segurança para nós. Isso porque nós sentimos na pele o que acontece no nosso município.
Para a jovem Suelen, de 21 anos, também do povo Xokleng, o resultado da sessão do STF desta quarta poderia ter indicado algo ainda mais danoso para as comunidades tradicionais se o ministro André Mendonça tivesse se colocado favoravelmente à tese.
Seria pior se ele tivesse dado contra, né? Então a gente vai continuar assim na luta. Ainda temos, né, fé que ele vai mudar de ideia, vai nos apoiar, porque quanto mais é demorada a demarcação de terra, mais a gente sofre lá, porque existem não indígenas lá que eles invadem a terra.
Na visão de Awad Oyaporã, a falta de conclusão do julgamento traz prejuízos que vão além do segmento indígena, atingindo todo o conjunto da sociedade.
É falta de respeito e de humanidade o que está fazendo com o nosso Brasil. Porque manter o Brasil aí saudável de pé, somos indígenas. E nós não poluímos o rio, nós não poluímos a natureza, a gente não destrói, a gente não corta árvore. Pelo contrário, onde não tem, a gente planta. A gente cuida da natureza, é destruir tudo. Mas hoje eu falo para vocês, nós somos guerreiros. A gente não vai desanimar, não.
A deputada indígena Célia Chacriabá, do PSOL, acompanhou o julgamento de dentro do plenário do STF. Destaque na luta contra o projeto de lei que formaliza o marco temporal, o PL 490/2007, aprovado recentemente pela Câmara, ela diz não ter se surpreendido com o pedido de vista apresentado por André Mendonça.
Mas entendemos que mesmo com a condicionante do ministro Alexandre de Moraes, significa uma sinalização importante para a bancada ruralista e conservadora que está articulada, querendo retirar o julgamento da tese do marco temporal no STF. O marco temporal que é imoral, que é ilegal, porque é inconstitucional e representa um golpe no direito dos povos indígenas.
A deputada salientou ainda que o segmento indígena vai seguir atuante na batalha contra o PL, que foi enviado ao Senado e aguarda a análise da casa.
Sintese em ação.
9h18, né? Tá aí o nosso Aconteceu na Semana, essa entrevista, né? Essa matéria da Rádio Brasil de Fato, né? Que traz, né, a frustração, né, e a esperança, né, de povos indígenas que estavam em Brasília, né, no momento lá da votação do STF, quando aconteceu a suspensão, né, do processo em virtude do pedido de vistas, né, do André Mendonça. É preocupante, né, Karina? Um cenário desse está mobilizado lá, vários indígenas de diversas partes do país. Né? E aí, um pedido de vistas que só faz adiar. Né? Mas também é um tempo que os povos têm para estar mobilizando, né, para estar conquistando mais apoio. Né? Eu digo que até para estar utilizando espaços como esse para informar toda a sociedade que não tem conhecimento, né, da importância, né, que é a não aprovação desse projeto para os povos originários.
Sim, de fato, porque a gente sabe que a espera é angustiante, né, para os, sim, nossos povos indígenas, porque ali está decidindo o futuro da nossa geração. É preocupante, sim, mas também entendemos que há necessidade de termos um prazo para que a população tenha conhecimento do que é, de fato, o marco temporal e o quanto ele vai impactar a vida dos povos indígenas. A gente sabe que se ele for aprovado, muitos povos indígenas vai perder o direito sobre a sua terra. Né? E como eu falei, é um direito que nós temos originário, aquilo que já é nosso. Nós somos donos da nossa terra. Apesar de muitos povos terem sido expulsos do seu território, mas nós já temos o direito sobre ele. E quando vem um marco temporal que determina, que delimita essa posse para os povos indígenas, é algo que nos fere, porque é como se nós estivéssemos sendo expulsos da nossa casa. É essa sensação de invasão o qual nós estamos tendo nesse momento, né? De saber que podemos ser expulsos das nossas casas. Eu falo assim porque não apenas os xocós que estamos fora desse marco, né? Nós não vamos ser tão impactados quanto outros povos que ainda estão no processo de luta. Eu falo nós quanto população indígena a nível nacional, aqueles que estão lutando ainda pelo seu território, porque acabou a esperança se esse marco temporal for. Porque eles ainda têm esperança de ter a sua posse da sua terra reconhecida. E se o marco temporal ele for aprovado, ele vai acabar com essa esperança e com
a demarcação
das terras, que pode resultar na exterminação de vários povos indígenas, como já foram muitos muita população indígena já foi extinta do nosso país.
É, eu digo que isso aí é uma sequência, né, do governo genocida que nós conseguimos tirar, né, do Brasil, mas não tira as raízes dele, né, os tentáculos, é, como assim falamos, né, já que temos um congresso de extrema direita, né, um congresso ultraconservador, né, e que essa pauta, esse marco temporal vai atender aos interesses comerciais, de exploração, de grilagem, né, que esse povo defende. É, Karine, nós temos mais uma matéria aqui, né, que trata, né, que traz até de uma forma mais didática o que acontece, né, o que vai acontecer se o marco temporal das terras indígenas for aprovado. Tá? A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil lançou nesta quarta-feira, dia 7, o relatório Riscos e Violações de Direitos Associados à Tese do Marco Temporal. O texto prevê os efeitos danosos do marco temporal das terras indígenas no aquecimento global e na integridade da sociobiodiversidade amazônica. Elaborado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e a Comissão Arnes, e com o apoio do Instituto Clima e Sociedade e da Amazon Watch, o estudo indica que as terras indígenas estocam volumes consideráveis de gases de efeito estufa e são responsáveis por resfriar o planeta. Abre aspas. A importância desses territórios preservados é tamanha que, caso fossem substituídos por pastagens ou por culturas agrícolas, a temperatura da região aumentaria respectivamente em 6,4 graus Celsius e 4,2 graus Celsius, diz trecho do documento. Entre as conclusões apresentadas no documento, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil ressalta que a tese do marco temporal coloca em risco os serviços ambientais gerados por terras indígenas e terá efeitos de longo prazo no aumento da emissão de gases de efeito estufa, especialmente na Amazônia brasileira. É, e aí, para aquele que acredita que só vai atingir os índios, estão muito enganados, né? Se a gente analisar aqui a quantidade de chuva que tivemos aqui na nossa região, né, no ano passado, que é um desequilíbrio que a gente pode estar tratando, o desequilíbrio aqui na nossa região não é somente a seca, né? É a chuva em excesso durante um período que nós costumeiramente, né, não tem essa quantidade de chuva. E está aqui dados, né, estudos da Articulação dos Povos Indígenas, que mostram que na área onde essas terras, né, onde essa vegetação seja substituída por pastagens, né, ou por culturas agrícolas, a elevação da temperatura pode chegar de 6, né, de 4 a 6 graus, né, somente nessa região. E a gente sabe que isso pode trazer um impacto muito grande, né, em termos global. Né, mais um relato, né, mais um motivo da não aprovação desse marco temporal ser importante para toda a humanidade, né, não somente para os indígenas. Né, isso, Karine?
Sim, de fato. E é isso que nós temos procurado alertar a população, né? Porque as pessoas veem o marco temporal como uma questão só apenas de tratar a questão da demarcação das terras indígenas. Mas a gente sabe que são 14 projetos de lei que ferem diretamente o direito dos povos indígenas. E entre eles, a exploração, que não afeta apenas a população indígena, mas todo a população brasileira, que vai sofrer com o desmatamento, com a poluição dos rios, porque a gente sabe que quando dá brecha para o território indígena ser explorado, como a gente vê muitas das vezes a questão do garimpo ilegal dentro das terras indígenas, é algo que afeta diretamente toda a população brasileira, não só apenas os povos indígenas. E sem contar a questão da vulnerabilidade com a qual os povos indígenas se encontram com a exploração do território, quando mulheres são abusadas, quando crianças são abusadas, quando o nosso território é explorado, tem essa forma de violação dentro do nosso território, poluindo os nossos rios, acabando com a nossa fauna, com a nossa flora. Então, é uma perda para toda a população. Não só apenas os povos indígenas irão perder, mas toda a população também irá perder.
É um tema debatido, né, que tem tomado proporção muito grande, né? E no último dia 5, né, nós tivemos aí o aniversário, né, se pode tratar de aniversário, né, o registro, né, de um ano, né, da morte de Bruno, né, e de Dom, né, que eram ativistas, né, dos povos originários na região da Amazônia, né. O Dom era um jornalista inglês, né, e o Bruno, né, um servidor público, né, brasileiro, que era, além de servidor público da Fundação Nacional do Índio, ele era um ativista, né, da causa dos povos originários, né. E aí a gente tem, em plena semana, né, que completa o assassinato deles, um ano, né, dessas pessoas que lutavam pela existência, né, pela autonomia dos povos indígenas, pela assistência a esses povos por parte do governo, a gente tem aí mais um ataque, que é o marco temporal sendo aprovado na Câmara dos Deputados. É, não são fatos isolados, né? O assassinato de Bruno e Dom, ele tem uma ligação com o que está acontecendo com esse projeto do marco temporal.
Sim, de fato, já ia bem enfatizar essa questão, porque a gente sabe que não são casos isolados, né? A gente sabe que ao decorrer da história, muitas pessoas vêm sendo mortas, muitas lideranças e defensores da causa, né, dos povos indígenas e do meio ambiente, vêm sofrendo perseguições, ameaça, e muitos deles também são mortos, né? O caso do Bruno e do Dom são casos assim que acabou tendo uma repercussão. Mas quantos Dons, quantos Brunos são mortos ao longo da história e que as pessoas não têm conhecimento por defender a causa indígena? Quantos ambientalistas vêm sendo mortos ao longo da história e que não entram nem para estatísticas, né? Sim. São casos assim preocupantes que a gente tem que ficar atento, porque as pessoas, é um caso a cada 2 anos que acontece. Não, todos os dias acontece. A gente sabe que todos os dias acontece a invasão dentro dos territórios indígenas, quantas lideranças são tombadas na defesa do seu território e que não entra nem para a estatística, né? A gente sabe que a luta dos povos indígenas é uma luta muito grande e que acaba afetando a todos, e que a população precisa olhar para os povos indígenas, que vem gritando há muitos anos o quanto os nossos corpos, os nossos territórios vêm sendo violados, mas as pessoas não escutam. O quanto a população indígena vem gritando, vem pedindo socorro. Apenas o marco temporal é um fato, assim, que tomou uma repercussão muito grande, mas já tivemos o PL 400, a PEC 215, lá em 2017, sim, que também fala da questão territorial, mas que essas pautas vêm ganhando repercussão ao longo da história. Mas que a luta dos povos indígenas, ela já vem de anos. Desde 1500, os povos indígenas lutam contra a questão da invasão dos seus territórios.
É isso aí, Karine. Karine, nós ficamos muito agradecidos de você ter vindo aqui e nos trazer um pouco mais, né, sobre o que é esse marco temporal, qual a importância, né, de não aprovar, né, esse projeto de lei. Não somente, essa importância não é somente para os povos indígenas, é para todos nós, né, brasileiros, eu digo que é para toda a população mundial, porque se o Brasil ainda consegue ter, né, uma reserva de fauna e flora, né, essa reserva, ela serve não somente para a população brasileira, tá certo que a população brasileira é aquela primeira a ser atendida por essa reserva, mas toda a população mundial também, né, é impactada pela existência dela e será impactada pela não existência dela também. Então, desde já, o Sintese em Ação agradece, né, a sua vinda até aqui, né, e se coloca disponível para qualquer momento, presencialmente, por telefone, qualquer notícia, qualquer comunicado que tiver para a gente estar divulgando aqui nosso programa e nossas redes sociais, né. O Sintese não tem somente esse espaço, você já participou de outros espaços de formação, de informação e de formação continuada que o Sintese promove, né. Muito obrigado mesmo, Karina.
Eu que gostaria de agradecer.
Karine, né? Perdão.
Eu que gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando, dialogando para as pessoas o quanto é importante estarmos atentos a esses projetos de lei que ferem o direito dos povos indígenas. Muito obrigada pela oportunidade.